A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
No Globo Repórter de hoje, 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Há pouco mais de um século, um navio chegou ao Porto de Santos carregado de esperança. Homens e mulheres em busca de uma nova chance. Não imaginavam, mas estavam começando a construir a maior colônia japonesa fora de seu país. No programa desta noite, vamos refazer essa viagem, no sentido contrário, atravessar a terra do sol nascente, descobrir os segredos, as paisagens e a sabedoria desse povo que tanto influenciou a vida brasileira.
País que cabe dentro de Minas Gerais. O território é pequeno, mas o Japão é gigante. Cenários tão diversos. História milenar. Costumes. Tecnologia.
Ai, meu Deus do céu!
E vamos rodar, conhecer tudo isso sobre trilhos.
A borda de trens dos mais diversos modelos. Na velocidade máxima. Ou pegando uma lenta carona na história.
Às vezes o trem é praticamente nosso. Outras, a gente tem um pouco mais de companhia.
Vai ser um prazer ter você viajando com a gente. Nossa aventura começa aqui no sul do Japão, na cidade de Beppu, a terra da cura.
130 mil habitantes vivem entre a Baía de Beppu e as montanhas. Mas tem algo estranho no ar. Colunas de fumaça. Vamos chegar mais perto.
Em praticamente toda a cidade, o cenário é esse. O vapor brotando do asfalto. E é só a gente chegar aqui mais perto e colocar a mão desprotegida que sente a temperatura altíssima desse vapor.
Esquisito, não é? O que acontece bem debaixo dos nossos pés? A explicação está nas alturas. Dois vulcões ativos, Tsurumi e Garan. Estamos na Ilha do Fogo. Explosões, erupções. Kyushu, a terceira maior ilha do Japão, abriga a mais gigantesca bacia vulcânica do planeta. E boa parte dos 108 vulcões ativos do país. Beppu foi erguida sobre essa intensa força da natureza. E como numa enorme panela de pressão, o vapor busca uma saída, criando um clima sombrio na região. Um mundo de águas escaldantes. Seres assustadores. E sons que ecoam das entranhas da terra. São Jigokus, infernos em japonês. Parece o apelido perfeito. Mas olhe de novo. O inferno também seria tão bonito? E em vez de castigar, poderia nos ajudar?
São quase 3 mil fontes termais, a maior concentração de toda a Ásia. Dessas fontes, surge uma água rica em minerais e nutrientes, que ajuda a combater doenças. Desde 1911, quando os primeiros trens começaram a chegar aqui a Beppu, o caminho das águas quentes do inferno se transformou, para os japoneses, no caminho da saúde.
Shinoiki, o Jigoku cor de sangue. Nasceu das explosões do vulcão Tsurumi 1.300 anos atrás. A última em 1927. Um líquido ferroso a 78 graus brota das profundezas, dando essa cor improvável. Os japoneses usam a lama do lago numa pomada, que ajuda no combate a doenças de pele e na cicatrização de feridas. E o que dizer desse lugar? Um surpreendente lago azul, que vem da alta quantidade de sulfato de ferro. Mas essa beleza é fatal. O nome? Mar do Inferno, ardendo a 98 graus. Em meio ao vapor, a vida se adapta e cria lendas. A aranha Joru seria um yokai, uma espécie de monstro folclórico. Jorogumo, a mulher aranha, se transforma numa bela jovem capaz de hipnotizar as vítimas. Sim, o inferno tem monstros. O crocodilo poroso, o maior réptil do planeta, é encontrado entre o litoral do Sudeste Asiático e a Austrália. Cerca de 80 moram nesse abrigo, criado há quase 100 anos.
Aqui tem carne de cavalo e carne de frango, e o Sugahara-san que vai distribuir.
Ai, Yami-san, gohan desu yo. Okay.
Escutem o impacto da mordida. Agora silêncio. Todos já sabem. Não tem briga pelo frango. É do maior e mais velho da turma. A força dos vulcões varreu daqui um templo budista. E essa lama cinza e borbulhante começou a jorrar. O nome vem da aparência. Lembra a cabeça raspada dos monges. Lama aqui também é remédio.
Ela é bem cremosa, bem macia. E quando a gente passa no corpo, é muito fácil, ó. Passa numa, digamos, numa demão só. E ela gruda mesmo.
Rica em minerais, ela ameniza os sintomas de reumatismo, coceiras e doenças de pele em geral. Só que nem sempre o remédio é agradável.
Cheiro de enxofre é cheiro de ovo podre. Então o cheiro não é agradável. Mas faz bem para a saúde, pessoal. Faz bem para a saúde.
Quem quiser, toma banho sem lama, porque as águas de Beppu também são medicinais. São quase 170 casas de banho, os onsens. Esse funciona desde 1879. A água relaxa, combate as dores pelo corpo e os efeitos do reumatismo. Os pequenos vagões vermelhos sempre trazem novos visitantes. A maioria vem dos países asiáticos. Mas além dos infernos, dos onsens, o que mais atrai tanta gente?
É uma região com uma intensa atividade vulcânica à beira-mar. As praias aqui até que são bonitas, mas estão longe de ser a principal atração. Mas vou te dizer uma coisa. A areia...
Para entender, é preciso descer bem fundo na Baía de Beppu. As forças no centro da Terra liberam minerais que enriquecem a água. Na medida e temperaturas certas, a areia banhada por eles faz bem para a saúde. Bom, mas para explicar direitinho, eu preciso trocar de roupa.
É só o roupão. Não pode usar cueca, não pode usar qualquer roupa de baixo. E aqui tem duas toalhinhas.
A água é retirada e a areia está pronta para o tratamento.
Lá.
Dona Momoyama está preparando a minha cova.
Está bem quente a areia. Então eu não sei como é que vai ser quando eu estiver todo coberto.
Sem dó nenhuma, ela vai me enterrando aqui.
E ela encaixa a areia aqui, ó, embaixo do ombro também, ó. Beleza, vai ficar mais quente ainda.
50 graus.
Que maluco! Todo esse calor e o peso da areia ajudam a melhorar a circulação sanguínea e o metabolismo. Também tira o cansaço. A água deixou a areia rica em sódio. E isso ameniza as dores no corpo, principalmente nas articulações. Tem gente que sente os efeitos já na primeira sessão.
Ela controla a temperatura da areia, misturando areia mais molhada, que é mais quente, com a areia mais seca, que acaba tendo uma temperatura mais agradável. Mas aqui parece que tá tudo molhado, porque tá quente demais.
Relaxa, Bart. 15 minutos.
Ela disse que eu tenho que ficar 15 minutos aqui. Arigato.
Pro pequeno Chen Yang, são 15 minutos brincando, enquanto os pais que vieram da China experimentam a novidade.
Só que a danada da Mama Yama foi embora e deixou aqui só no quente mesmo.
Até que chega a hora daquela cena de filme de terror.
É muito pesado. Se faz bem à saúde, eu não tô sentindo ainda não. Mas o alívio de sair é tão bom. Eu tô até feliz, sabe?
It's heavy and it's hard to feel like you're a chicken in the oven.
Ele disse que se sentiu como uma galinha no forno.
But do you feel pergunta se ele sentiu a pressão da areia agindo no corpo.
Sim, um pouco, por causa do peso, mas com o tempo você se sente dentro de uma sauna. É uma experiência interessante.
Todo esse vapor tem outra utilidade. Na terra da cura, não podia faltar comida saudável.
O mais legal desse restaurante é que a gente traz a própria comida. E aqui nós temos batata doce, tomate, milho. Eu escolhi também ovo, tomatinho cereja, cogumelo e berinjela. O restaurante fornece pra gente talvez a parte mais importante. O cronômetro, que vai dizer quando o cozimento vai estar pronto.
Leva 30 minutos para tudo ficar pronto, mas cada alimento tem seu tempo.
Olha o óculos, embaça tudo.
A comida vai pro forno.
O cronômetro já começou a correr.
E basta uma olhadinha ao redor para perceber que vai ficar bom.
Esse vapor tem sais minerais que dão um sabor especial para a comida. Os benefícios para a nossa saúde ainda estão sendo estudados pelos especialistas, mas o cozimento no vapor é bem mais saudável.
Ah, o tomatinho cereja está uma graça. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que bonitinho.
Daqui a pouco sai mais. Enquanto isso, eu estou curioso para saber o que eles estão bebendo. Uma água termal, que também é boa para a saúde.
Faz bem para o estômago, para o intestino e para a prisão de ventre. Mas não pode beber demais, só pequenas doses.
O relógio está avisando. Batata doce está pronta.
E a nossa mesa foi ficando assim.
Faz bem para a saúde e é mais gostosa a comida. Vamos ver se é verdade. Primeiro tomatinho cereja. Delicioso. Muito bom.
É só o começo, hein? Aguarde, vai ter comida à beça nessa reportagem. Seguimos viagem, de volta aos trilhos.
A gente está agora esperando uma estrela do Japão. Ele é famoso, na verdade não apenas aqui, mas no mundo inteiro. E é extremamente pontual. Nosso encontro será às 6 horas e 57 minutos. E olha, eu tenho certeza que ele vai aparecer. Mas não é para uma entrevista, não. É uma carona. Com vocês, o trem-bala do Japão, o Shinkansen.
Um míssil em disparada. E beliscando um país inteiro a mais de 300 km por hora. Já aqui dentro, barulho nenhum. Hoje a malha tem quase 2.400 quilômetros, aproximando as grandes metrópoles. Mais de 300 trens bala por dia. E já que esse trem voa, lá vem a nossa aeromoça.
Mais uma faceta do Japão.
Ah, é Komenasai. Arigato.
Aqui não tem reclamação de troco. Mesmo a moça do trem tem troco para qualquer nota que você der, até a mais elevada.
Corremos agora nos trilhos de Honshu, a maior ilha do Japão. Um dos símbolos do país está logo ali. Monte Fuji, a maior montanha do Japão. Um vulcão dormindo há mais de 300 anos. O Fuji-san é sagrado. Uma entrada para outro mundo, segundo os antigos budistas. E vai ver que é. Leões, girafas, na beira da estrada. Um cenário inusitado. Aos pés do Fuji, um Japão como você nunca viu. 740 mil metros quadrados na província de Shizuoka, repletos de vida selvagem importada de vários cantos do planeta. Essa é a parte mais legal desse parque, ficar assim, pertinho dos bichos. Agora, você acredita se eu disser que a gente consegue se aproximar dos animais? Não apenas os bonzinhos, como os cangurus, mas também dos leões. Bye bye. Eu sei, não é nada discreto, mas vai ser divertido viajar nessa zebra gigante.
É um trajeto de 4,5 km. E se vocês repararem, o nosso ônibus não tem parede nem teto. Os animais, eles chegam por todos os lados. Ah, os ursos estão vindo para cá agora.
São ursos pardos, nativos da América do Norte, da Europa e aqui da Ásia também.
Eles são muito grandes. Olha o marrom. Que isso? Meu Deus do céu. Ele tá no alto.
Perco até a fala diante da situação.
A gente sente o peso dele, ele anda, chega a balançar um pouco o ônibus. Ai, meu Deus, olha o tamanho desse bicho, olha a pata, dá pra ver a pata. Eu vou dar comida pra ele.
Os grandões vão cercando a gente, já os pequenos
estão brincando na árvore. Gente, olha aqui, bem na nossa frente, dois leões. Nossa senhora, olha o tamanho desse bicho.
Eu nunca tinha visto um leão se alimentando assim, tão de perto.
Dá pra ouvir o osso quebrando. É de assustar. Ainda tem um leão aqui em cima. Seis leões diretamente no nosso ônibus. A gente fica feliz de a gente estar na jaula e eles fora.
E lá fora é surpreendente a quantidade de animais.
São 900 animais de 70 espécies diferentes. Eles vão se adaptando. E para condições extremas, como a neve no inverno, eles têm abrigos bem protegidos.
Cercas e portões enormes isolam os grandes predadores.
Tem um funcionário em cada um desses portões. E ele abre um portão, a gente entra, ele fecha o portão e só depois ele abre o segundo para a gente poder seguir.
Safari japonês é assim.
É uma volta ao mundo, literalmente uma volta ao mundo.
De repente estamos na Rússia, a casa do fabuloso tigre siberiano, o maior felino do planeta.
O olho dele é bonito, né? O guia acabou de falar que o tigre costuma comer pneu.
Perigo no carro de apoio. O tigre está inquieto, bloqueou o nosso caminho. O quê? Se a gente está nervoso? Escutem Luciano de Suda, o nosso repórter cinematográfico.
Tensão, né? Começando a dar um pouco de medo.
Ufa, saiu da frente. Tô afim de um amiguinho mais tranquilo agora. É a turma do deserto, camelos verdadeiros, com duas corcovas.
Tá aqui, rapaz.
Legal.
Ah, aqui são os elefantes agora. Ah, os rinocerontes aqui. Tem as zebras também e as girafas. Voltamos para a África.
A gente até vira criança outra vez. Mas elas não estão de brincadeira. As chitas caminham atentas junto à cerca que divide as zonas. A presença delas causa correria. Cena de savana africana. Não fosse o Monte Fuji logo ali.
Muitos desses animais nascem no parque. O parque está sendo bem sucedido em reproduzir esses bichos. 7 quilos de pura travessura. Esse leãozinho tem 2 meses de vida. Ele está na fase de amamentação ainda. Gomenasai, né? A gente não fica muito à vontade com um bicho desse, não. Mas é bonitinho.
Ficar assim, pertinho, é uma oportunidade rara para nós, humanos. A gente passa a ver os bichos de outra forma, com mais carinho.
Olha só, dormiu. Vamos sair devagarinho para ele não acordar agora.
O Castelo dos Samurais, a antiga capital do Japão, cidade dos templos e das geishas. Como vivem as mulheres que dominam a arte da sedução? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Honshu, a maior ilha a formar o arquipélago japonês, concentra mais da metade da população do país. Estações movimentadas, quase 70 milhões de pessoas entrando e saindo todos os dias.
Quer saber para onde eu vou agora? Vou dar só uma pista. É um patrimônio da humanidade. E chegar lá não é difícil. Em frente à estação, basta seguir toda a vida nesta avenida.
Na paisagem moderna, a história se impõe. Himeji-jo, uma das pérolas do século XV, quando os castelos se espalharam pelo Japão. Caminhar entre as torres brancas é mergulhar no universo dos guerreiros japoneses. Samurais, aqueles que servem aos senhores feudais, nobreza militar que comandava as tropas com a bravura das espadas. Ocuparam o castelo no período Sengoku, entre os séculos XV e XVI, quando o Japão vivia uma sangrenta guerra civil. Inimigos jamais atravessaram as enormes muralhas além do fosso.
Mas a principal estratégia de defesa deste castelo era o caminho para chegar até ele.
Um complexo com 83 construções, onde começa e onde termina.
Era preciso vencer uma espécie de labirinto, feito de escadas, corredores estreitos, muros. E ainda passar por 84 portões. Era um tremendo desafio, mas que dava tempo das estruturas de defesa do castelo se organizarem para enfrentar melhor o inimigo.
A torre central tem 6 andares e você vai conhecer junto com a gente.
As escadas são extremamente íngremes aqui e tem que tomar cuidado para não bater com a cabeça.
Um jogo de luzes e sombras. A intrigante arquitetura de encaixe, sem pregos, sem parafusos. Espingardas ocupavam as prateleiras. Ao sinal do samurai, soldados partiam para o combate. Das janelas, das 1000 fendas pelos caminhos estreitos.
Toda a estrutura do castelo é sustentada por 2 troncos de árvore, como esse aqui. É um pinheiro japonês, uma espécie de pinheiro japonês. Tem 24 metros de altura e está aqui há 410 anos.
uma obra de arte e uma arma de guerra. O sexto e último andar é o menor. Ganhou um altar shintoísta.
Daqui a gente vê um dos 11 peixes que enfeitam todo o telhado do castelo de Himeji. A lenda é que esses peixes protegeriam o castelo de incêndios.
Lenda ou realidade? A cidade de Himeji foi bombardeada na Segunda Guerra, mas as chamas não tocaram o castelo. O Japão que corre lá fora é fascinante pela cultura, mas também pelas belezas naturais.
Há mais de 1000 anos, a nobreza do Japão descobriu um caminho para uma espécie de paraíso particular. E é para lá que eu te levo, de trem, pelas montanhas. Percebe que ele está num vale. Esse é o Vale Hozukyo. Nós estamos passando por cima do Rio Hozu. E é incrível pensar que o mesmo encantamento que nós estamos sentindo agora, os samurais, séculos e séculos atrás, também sentiam.
É uma surpresa em cada estação do ano. Cores. Sensações. Que viagem inesquecível.
Kyoto tem uma relação muito próxima com a natureza. É quase um caso de amor.
A floresta de bambu de Arashiyama é um jardim zen. Diz a crença que o espaço oco dentro dos bambus é a morada dos deuses. A antiga capital imperial do Japão é a cidade dos templos. São mais de 2000. A água purifica. Os elementos da natureza ganham força aqui. Da terra brotam os jardins de Heian-jingu. Onde se cultiva beleza, os japoneses exibem uma relíquia, o primeiro bonde de Kyoto. 500 da longevidade cercam o mais reluzente dos palácios, Ginkajū-ji, um templo em ouro 24 quilates. A maioria da população se divide entre shintoístas e budistas. Fogo e ar selam o respeito entre as duas maiores religiões do país. A senhora me explica que atrair a fumaça traz saúde. Uma procissão shintoísta vai começar. Miho, 25 anos, foi a jovem escolhida para representar Sayo, a princesa que deixou Kyoto para servir como sacerdotisa suprema no santuário de Ise, a 140 quilômetros daqui. A jornada de quem enfrenta os desafios e aceita o destino.
Viajar pelo Japão é seguir um caminho de fascinantes contrastes. Houve eras de conflitos, de guerras, quando os japoneses queriam mais terras, mais poder. Mas também já houve encantamento com a delicadeza e a arte da sedução.
Do cinema veio a jovem Shio. Vendida a uma casa de chá, a menina cresceu e se tornou Sayuri, a geisha mais bela e desejada do Japão. Uma história que inspira a vida real. Construções de madeira sem prédios altos. Tradição em Kyoto. Estamos em Gion, o bairro das geishas.
As casas aqui têm essas persianas de bambu, muito comuns no Japão, chamadas de sudare. Protegem do calor e deixam o ar circular. Mas também escondem o que olhos curiosos tentam descobrir. O que realmente acontece lá dentro, num dia de trabalho das geishas.
2 horas se arrumando. As joias custam uma fortuna. Cada movimento é pensado para seduzir. Mas ela ainda está aprendendo.
A Koyoshi-san está me servindo sake agora. Arigato. Ela já é maiko, ou seja, uma aprendiz de geisha, já há 5 anos. Ela tem 21 anos de idade. Então ela começou com 16 anos os estudos, o aprendizado para se tornar uma geisha.
Quando eu tinha 14 anos, vi a foto de uma geisha e me apaixonei. Decidi me tornar uma também.
Koyoshi só tem 2 dias de folga no mês. Como no filme, dorme com um apoio para a cabeça, porque o cabelo só é refeito a cada 5 dias. É preciso saber cantar, tocar e, claro, dançar. Ela ainda não tem salário. Trabalha em troca de comida e moradia, até que a dona da casa diga que ela está pronta para ser geisha.
Como é que você usa os gestos, o olhar, para encantar os seus clientes?
O mais importante é o sorriso, bem discreto. E observar o comportamento dele, entender o que agrada.
E por que a nuca é o único lugar onde não tem maquiagem?
Porque a mulher bonita tinha que ter o pescoço comprido. E assim ele aparece. Então até hoje se mantém a tradição.
A menina que veio do interior tem muitos sonhos.
Quero me casar um dia. Vou esperar até o meu príncipe encantado aparecer.
Uma geisha jamais se envolve com os clientes. Ela conta que não há sexo, só a admiração.
Geishas não são cortesãs. Vendemos nossas habilidades, não nossos corpos. A palavra geisha significa artista. E ser uma geisha é ser julgada como uma obra de arte ambulante.
Memórias da guerra. Como os bondes de Hiroshima ajudaram a cidade a superar o terror atômico. E a comida que surgiu da necessidade. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Trem-bala é a nossa máquina do tempo. Nos levando de volta a um dos períodos mais dolorosos da história da humanidade. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Segunda-feira, às 8h15 da manhã. O dia e a hora em que a Terra ardeu tanto quanto o Sol. Apenas as construções mais resistentes ficaram de pé. Milhares de pessoas morreram e, por causa da radiação, acreditava-se que sequer grama cresceria de novo aqui. Quem diria que viriam dos trilhos os primeiros sinais de que Hiroshima iria renascer? Os trens dão lugar aos bondes, um charme que nunca abandonou Hiroshima. A cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, foi totalmente reerguida após a guerra. Uma velha oficina e um reencontro. Ela e ele. toque e quantas memórias.
O que, que a senhora lembra daquele dia 6 de agosto de
45?
Eu estava tomando café da manhã quando senti uma luz muito forte. Logo depois, já vi as chamas, tudo pegando fogo. Foi a minha última lembrança antes de perder o sentido.
Dona Sasaguchi tinha apenas 14 anos e o mesmo fascínio que ainda sente por essa máquina. Fazia um curso para condutores de bonde, mas quando acordou, a escola já não existia mais.
Eu percebi que estava debaixo de escombros, sentindo dores nas costas. Consegui achar uma saída e encontrei outras meninas feridas e chorando muito. Achei que uma bomba incendiária tivesse caído sobre a escola.
Uma fúria atômica nunca vista em todo o planeta. Corpos em chamas se jogavam no rio Ota em busca de alívio. Os sobreviventes do ataque radioativo são chamados de Hibakushás. Dona Sasaguchi é um deles. E 3 dias depois da tragédia, assumiria uma importante missão.
Eu aceitei ser cobradora nos bondes, mas a ordem era levar as pessoas sem cobrar nada por isso.
O bonde era a esperança, o único meio de se locomover, de fazer Hiroshima voltar aos trilhos.
Só queríamos ajudar a cidade e os moradores. Estávamos cumprindo o nosso dever. Hoje, revendo a história, entendo o valor daquilo e a gratidão das pessoas naquele momento.
É muito simpático.
Em 2016, Barack Obama foi o primeiro presidente americano em exercício a visitar Hiroshima. Não pediu desculpas, mas honrou os mortos no grande ataque. A cúpula retorcida é um exemplo da força desse povo. Abalada, em ruínas e continua de pé. Virou um memorial da paz, patrimônio mundial.
Logo depois do fim da guerra, o governo americano distribuía para os sobreviventes de Hiroshima farinha de trigo, que era para substituir o arroz que estava em falta. Os moradores da cidade pegavam essa farinha de trigo e misturavam com o que tinham à mão, verdura, legumes, e jogavam tudo numa chapa. Assim se popularizou o okonomiyaki, um prato que nasceu da necessidade. É uma delícia. É o meu prato favorito aqui no Japão.
Heranças da guerra. Enquanto o medo insiste mundo afora, Hiroshima resiste, defendendo o fim das armas nucleares, um eterno pedido de paz ecoando pelo planeta.
Não foi fácil, mas os japoneses conseguiram superar os horrores da guerra. Trabalharam, reconstruíram cidades e a infraestrutura. O trem-bala foi inaugurado em 1964 e representa muito bem o orgulho deste país com seus avanços e conquistas.
É a bordo dele que vamos em frente, porque ainda há muito para se descobrir.
A seguir, os trilhos da diversão. Nosso repórter encara os desafios num parque que já bateu mais de 10 recordes mundiais. A gente volta já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Música. país sobre trilhos. Nossas lentes registram um mosaico encantador. A experiência de viver o Japão.
Mesmo quando a viagem é longa, a gente não passa aperto, a gente não passa fome. Aqui a gente tem a marmita japonesa, o bentô. Mas como eu comprei na estação de trem, ela vira um ekiben. E é sempre feita com os produtos típicos da região. É bom demais.
Quase 1.100 quilômetros até agora. E a nossa viagem ainda está chegando à metade. Província de Yamanashi, vestida com as cores do outono. Nossos caminhos cruzam outra vez com o Monte Fuji. Cinco lagos ficam ao norte da montanha. Estamos às margens do Kawaguchi, dentro do Parque Nacional Fuji Hakone Izu. A temporada oficial para subir o Monte Fuji vai de julho até o fim de agosto. É o verão japonês. Com neve, a subida é perigosa. Mas isso não significa que nesta região a gente já não encontra aventura suficiente. São os trilhos da diversão. E esse não é um parque qualquer. Já bateu 14 recordes mundiais. Dois deles nunca foram superados. E só tem um jeito de entender o porquê.
Vai dobrescar? Não dá nem para olhar. E na descida é pior ainda. Vocês estão vendo só o horizonte torto, né? Daqui a pouco o horizonte vai ficar mais torto ainda. A gente tá ficando agora de cabeça para baixo. Ai, 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 ai. Não dá para falar. Blá, 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 blá. Ai, meu Deus do céu. Elas estão rindo de quê? Do que essas meninas estão rindo? Eu não sei. É curioso ver para onde os trilhos nos levam, né?
Duas montanhas russas na mesma tarde.
Essa montanha russa entrou pro livro dos recordes porque é a que tem a maior aceleração do mundo. A gente sai de 0 até 180 km por hora em menos de 2 segundos. Meu Deus! Ah! Sérgio, assume daí que o meu pulmão ficou em algum lugar ali atrás. Ah.
Ah. Nunca mais.
O Márcio tem 7 dias para se recuperar. Na semana que vem, a nossa viagem pelos trilhos vai continuar, da capital Tóquio até o extremo norte do Japão. Boa noite para você.
Olha, vocês podem não acreditar, mas ainda não viram nada.
Eu não sei se é um cachorro ou se é um ursinho. Olha que bonitinho.
Quando a pessoa já está escolhendo o shoyu, é porque já virou japonês.
Realmente valeu a pena ter lutado tanto para chegar até aqui.
Rádio Nós Voz. Há 16 anos em seu coração.